Agora nós vamos falar sobre a saúde do município de Cascavel. Em relação a alguns anúncios de recursos para a saúde, também vamos falar das vagas de residência na psiquiatria, conquista de prêmio também na contenção de transmissão vertical do HIV. Vamos falar também de cirurgias eletivas, enfim, tudo que é relacionado à saúde do nosso município, você acompanha a partir de agora com o secretário municipal de saúde, Ali Aidar, que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre esse tema aqui na CBN. Secretário, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio CBN, prazer estar aqui com vocês.
Você, ouvinte que tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Secretário, vamos começar falando sobre esse anúncio de recursos. O governo estadual anunciou nesta semana recursos para a saúde de Cascavel. Qual é esse valor e onde serão aplicados?
Bom, é mais um milhão em equipamentos imobiliários. Esse recurso em parceria com a CESA, em parceria com o deputado Gugu Bueno também, que auxiliou, e principalmente aí um apoio especial do nosso secretário de Estado, Beto Preto. Mas são unidades nossas que já estão em construção, algumas com recursos federais, algumas com recursos estaduais, contrapartidas municipais na construção dessas unidades, mas ainda não estava definido como equipá-las, né? Então, o governo do estado, ele disponibilizou o recurso orçamentário para que a gente pudesse equipar essas unidades, para que ela fique totalmente completa, a gente tenha que entrar apenas com a força de trabalho. Então, nós vamos contemplar aí a unidade de saúde do Gralha Azul, que já está em construção, do Lago Azul também, que já está em construção, unidade de saúde do Palmeiras também em construção, CAPSI, que é um Centro de Atenção Psicossocial Infantil, e o CAPS3, que é um Centro de Atenção Psicossocial Modalidade 3 aqui no município. São estruturas, essas duas últimas, que também eram muito precárias e agora vão ter uma estrutura de excelência para atender a população. Vão possibilitar, inclusive, que o município faça um aumento da capacidade para atendimento por causa do espaço físico, para ampliar com servidores também.
Bom, secretário, além desses anúncios mais recentes, eles se somam a outros que foram realizados durante o ano, como, por exemplo, o anúncio da questão da policlínica, de reformas ou novas unidades durante o ano de 2025. Essas novas estruturas ou revitalização das já existentes, elas conseguem suprir e atender de forma proporcional e equilibrada a demanda da saúde? Porque a gente sabe que é uma secretaria que tem uma demanda diária muito alta, muito volumosa.
Sim, e a gente até brinca, né? Cada vez que a gente melhora ou equaciona o sistema, mais gente vê o SUS funcionando e começa a utilizar. Então é uma demanda sem fim, é uma demanda crescente, e é um desafio todo dia a gente tentar melhorar esse sistema dentro das possibilidades que a gente tem financeiras. Mas essas unidades em específico que estão em construção, elas já vêm sendo construídas para resolver problemas, né? A gente hoje conta, por exemplo, com a unidade de saúde do Palmeiras, tem uma estrutura hoje que é alocada e ela é muito pequena. Ela não comporta atendimento de toda a região. Nós estamos construindo uma unidade que vai possibilitar que a gente aporte 4 equipes de saúde da família lá. O mesmo vale para o Lago Azul, tem uma estrutura muito antiga que funcionava um centro de atenção saúde mental, se não me engano, lá. Ela foi sendo mudada suas características, mas ela não tem o perfil de uma unidade de saúde, ela vai ser adequada para isso. Então, todas essas unidades que a gente está construindo, elas visam ampliar a estrutura para que a gente aporte mais profissionais e vá dando a cobertura necessária e assistência necessária de saúde para aquela população naquela região. Então, esse sempre é o intuito da secretaria. Principalmente essas estruturas são todas novas, né? Então, nenhuma é uma reforma, são todas intervenções em novas estruturas. Então, demolindo as estruturas antigas ou construindo a nova em outro terreno para que a gente dê a ambiência necessária e a cobertura necessária. Então, a gente sempre trabalha com esse foco.
Muitas dessas construções, elas são financiadas e custeadas com recursos do governo do estado, do governo federal, mas o impacto na questão de profissionais, ou seja, de toda a estrutura humana, né, de profissionais que vão atender nessas unidades, acaba tendo um impacto muito mais no orçamento do município. Como que o município de Cascavel se organiza para que, ok, vamos ter agora uma nova unidade de saúde numa determinada região de Cascavel, mas a gente precisa de orçamento para manter essa unidade em funcionamento e com o pessoal trabalhando, né?
Sim, cada vez mais esse desafio é maior, né? A gente sabe ainda de toda a parcela de subfinanciamento que existe no SUS, toda essa questão de um financiamento insuficiente para as demandas que os municípios arcam, né? Eu tenho praticamente certeza do que eu vou falar aqui agora, mas eu desconheço algum município aí que tenha mais de 100 mil habitantes que ele não chegue a gastar 30% do seu orçamento com saúde. Né? Então isso é um valor de investimento muito alto, enquanto a gente vai pegar as parcelas de contribuição dos outros entes federados, que elas são muito abaixo do que esse volume representa, mas elas estão dentro do que está previsto em lei. Né? Então essa carga ela vem sempre muito forte para o município e cada vez temos mais necessidade de aumentar e melhorar o fornecimento de serviço, e principalmente Cascavel, que é uma região que cresce muito rápido. Então, ano a ano, as ações, às vezes, que a gente tem planejado, porque a gente tem um período de obra, essa cidade cresce nesse intervalo, e às vezes essa demanda ela já fica insuficiente quando a gente conclui uma obra ou implementa novas equipes. Então, assim, é um desafio muito grande. A gente tem que trabalhar metodologias para que esse orçamento seja ampliado, para que a gente consiga custear tudo isso, porque a parte mais cara de todo esse processo é o custeio do serviço. É manter o serviço funcionando, é manter uma cartela ampliada de elenco medicamentoso, é manter acesso à especialidade dentro dos consórcios, é manter a estrutura de profissionais na ponta, na atenção primária ou nos outros nossos serviços atuando, né? Então, isso tem uma relação muito próxima com o orçamento do município, visto que a gente não pode gastar mais de 50% do nosso orçamento com folha de pagamento. Isso não gera desafios só na saúde, isso gera desafios em todas as pastas do município. Né? E como o município cresce muito rápido, existem desafios em todas as áreas. Né? E isso traz realmente um desafio de gestão muito grande.
Isso. Essa questão dos consórcios, para você que está nos acompanhando, eles acabam contribuindo com a forma de atendimento dos municípios, porque isso, talvez sem os consórcios, as filas talvez seriam muito maiores, o atendimento seria mais até demorado. Tanto é que o Estado essa semana anunciou um investimento de 136 milhões por ano para aumentar o atendimento dos consórcios que estão pelo Paraná. Nós não temos apenas um consórcio, mais de um, a depender da região, porque eles ajudam principalmente os municípios menores, que talvez não tenham tantas especialidades assim, mas também ajudam os municípios um pouco maiores. Né? Então, o consórcio, ele é claro, ele tem uma demanda alta, mas talvez sem ele seria um pouco mais complicado, né?
Isso, não é segredo para ninguém. A especialidade médica e o apoio diagnóstico, ele gera um custo bem alto para manutenção. Os consórcios foram as maneiras efetivadas para que se houvesse uma gestão melhor e com um custo menor para os municípios fazerem essa atividade. Né? Haja vista, por exemplo, o nosso consórcio, a gente divide aqui no SISOP entre 25 municípios o valor do custeio fixo e cada um paga proporcional ao seu uso das cotas, mas isso proporciona que você atraia mais pessoas porque o volume de pacientes atendidos ele é muito alto. Né? Esse investimento que o governador Ratinho Júnior anunciou, que o nosso secretário de Estado Beto Preto anunciou, ele vem para realmente ajudar todos os municípios, porque a conta dos consórcios ela é alta para todos os municípios, desde o pequeno ao município grande. Cada um tem a sua especificidade, mas todos sofrem da mesma forma e a gente ainda tem que elogiar o Paraná, que o Paraná é um dos municípios, dos estados mais organizados na questão da regulação da saúde, do acesso à saúde. A gente tem muita discrepância com outros estados do Brasil. Mas mesmo assim a gente tem dificuldades enormes dentro desse processo que precisam ser pautadas. O investimento do governo de estado nessa linha, ele vai possibilitar que os municípios que estejam numa condição financeira melhor incrementem serviços e ampliem. Quem ainda está com dificuldade financeira vai conseguir reduzir a sua conta, né? Vai conseguir equalizar melhor as suas contas, as suas finanças, para que esse ano seguinte, os demais anos, eles transcorram de forma menos traumática, vamos dizer assim, né? Com menos intercorrências.
Muito bem. Daqui a pouquinho nós voltaremos a falar sobre outras demandas da saúde do município de Cascavel, porque agora eu quero falar, secretário, sobre essa autorização da primeira turma de residência em psiquiatria aqui no município. O programa que foi aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica e reforça a capacitação de profissionais para cuidar da saúde mental, que também é um setor dentro da saúde pública que também tem tido um espaço, uma atenção, não só por parte da gestão municipal, mas também do Estado e do governo federal, que é fazer esse esforço de aumentar o atendimento voltado para a saúde mental. E Cascavel tendo, então, essa primeira turma de residência em psiquiatria.
Isso, acho que não é segredo, né? Nós já temos uma escola de saúde pública e alguns programas de residência, mas esses programas de residência estavam focados na saúde da família e comunidade, que é muito importante e tem dado resultados, porque a gente tem um aumento da força de trabalho e logo depois, quando a gente tem concurso, esses profissionais fixam residência em Cascavel e querem fazer o concurso município e voltar a atender na nossa rede. Então, o mesmo pensamento nós tivemos no início do ano para pleitear a residência em psiquiatria, né? Todo o Brasil sofre com uma crescente demanda na área de saúde mental. É o desafio da década, é o desafio do milênio, vamos dizer assim, porque isso só tende a aumentar nos próximos anos. E a gente deu o pontapé inicial, a gente vai começar a formar profissionais psiquiatras, especialistas na área. Isso já vai ampliar o corpo de atendimento do município, naturalmente, porque essas pessoas que vão estar se especializando vão estar atendendo na nossa rede de saúde mental, mas isso também vai possibilitar atrair profissionais para a nossa cidade, porque teremos as novas turmas e essas turmas vão gerando a concorrência, vem gente do Brasil inteiro, e a expectativa é que a gente comece a formar profissionais com perfil de atendimento voltado para o SUS, né, para que tenha essas pessoas identificadas com atendimento no modelo do Sistema Único de Saúde e que elas, posterior a isso, quando o município vai fazendo seus chamamentos, seus concursos, elas também incorporem e tenham o sentimento de pertencimento ao município de Cascavel e também trabalhem aqui, que é o que aconteceu nas outras residências. Então é uma prática que vai, com certeza, trazer muitos benefícios, principalmente no futuro para Cascavel.
E outro reconhecimento que Cascavel também obteve recentemente foi o prêmio sobre contenção na transmissão vertical do HIV. E aqui destacar o trabalho do CEDIP e, de forma até sugestiva, estamos no Dezembro Vermelho, que fala justamente sobre a questão do HIV, AIDS e o trabalho do CEDIP. Ele se faz muito importante nesse sentido, de trazer não só a questão do tratamento, mas antes ainda, um trabalho de conscientização, de alerta e até mesmo de prevenção, não é, secretário?
Isso, esse prêmio e essa certificação da eliminação, a gente recebeu 3 selos, né? Um de certificação de eliminação, um selo ouro de boas práticas de eliminação da hepatite B e um selo prata de boas práticas para eliminação da sífilis. Que isso tem relação com toda a rede assistencial. A gente tem um excelente serviço de referência, que é o CEDIP, que inclusive atende regionalmente, né? E isso tem que ser louvado, porque é de uma organização e de uma equipe especializada fantástica. Mas nós temos... a gente nunca havia conseguido selo, porque nós tínhamos uma falha nesse processo. E a falha era que nós centralizávamos muito no CEDIP, justamente por essa excelência que o CEDIP tinha. E em alguns momentos a gente deixava de fazer algumas atividades dentro da própria unidade de saúde, né? Então a gente veio no último ano trabalhando muito isso. Eu ainda estava na gestão da atenção primária e compartilhando com os gestores das outras pastas afins, especializada ou a direção de atenção à saúde. Nós reorganizamos todos esses processos, fizemos protocolos novos que qualificaram melhor o acesso desse paciente na ponta, na atenção primária. Então, o acesso à testagem foi ampliado, o acesso a métodos contraceptivos foi ampliado, nós tivemos uma rede mais robusta, nossos indicadores de saúde melhoraram, e isso muito relacionado também às rotinas do pré-natal. Então hoje em Cascavel, uma gestante SUS, ela tem uma média de 8 consultas, 8.7 se não me engano, consultas de pré-natal por gestação. que é um indicador muito alto se relacionado e comparado ao restante do Brasil. Então, toda essa rede de atenção funcionando em sintonia, dentro da mesma ambição, dentro da mesma meta, possibilitou que a gente alcançasse esses dados e, se Deus quiser, no ano que vem a gente consiga atingir novos indicadores que possibilitem as outras certificações.
Secretário, a gente sabe que a saúde pública ela tem diversas demandas, situações que precisam ser olhadas com atenção por parte dos gestores, e uma dessas demandas é a questão das filas. As filas, seja para o atendimento de médicos das especialidades, de exames, mas também das cirurgias eletivas. E as filas elas são um pouco longas, um pouco demoradas. A que podemos atribuir essa demora? Ao aumento de pacientes ou talvez uma limitação de profissionais?
Bom, esse problema ele é multifatorial, né, no ponto de análise. Se a gente fosse falar todas as relações possíveis, a gente tomaria muito tempo do seu programa. Mas vamos entender basicamente algumas situações. Cirurgias. Não é competência da Secretaria de Saúde de Cascavel fazer cirurgia. Essa competência ela é atrelada ao Estado, né? Então, todos os locais que fazem cirurgias estão conveniadas e contratadas junto à Secretaria de Estado do Paraná. O município também não teria um papel muito significativo e relevante na especialidade, que ele também é um programa que seria de responsabilidade estadual. Mas por isso nascem os consórcios, para que a gente dê vazão a apoio diagnóstico, para consulta de especialidade, com financiamento de média e alta complexidade pelo Estado e um aporte também pelo município. Então, dentro desse quesito todo, a gente dividindo todas essas questões, vamos atribuir uma responsabilidade do município diretamente às especialidades e aos exames especializados em parceria com o governo do Estado. E historicamente, como a gente vê, é um alto custo e com uma tabela de SUS que ela não condiz com a realidade da especialidade. Então, os municípios, por meio do consórcio, aumentam os valores. Existem tabelas, em algum momento, que a gente paga o mesmo valor da Unimed para ter acesso ao serviço, né? Isso cria barreiras e empecilhos, porque isso está diretamente relacionado ao poder de investimento ou a intenção dos especialistas em atenderem via convênio o município. Isso é um jogo econômico e estratégico de organização do sistema de saúde. Dentro desse contexto, a gente também não pode negar que o município de Cascavel, nos últimos 8 anos, tinha uma defasagem muito grande de cobertura de saúde. Então, em 2017, essa população de Cascavel tinha 50% de cobertura de saúde. Então, a população também não conseguia acessar a unidade de saúde para ter sua demanda de exame ou de consulta especializada. Perdão. Mas dentro desse contexto, nós fomos ampliando a atenção primária. Nós chegamos à cobertura da atenção primária, onde 80% das questões têm que ser resolvidas, em 2023 a 100%. Então, isso também abriu uma porta muito grande de pacientes que entraram no sistema e eles também vão precisar de apoio de diagnóstico e especialidade. Mas esse crescimento feito naquele período, ele teve que ser priorizado. Muitos municípios não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo volume necessário. Então, nós temos hoje uma porta aberta muito maior na atenção primária e uma porta de vazão na especialidade menor. Então, isso cria empecilhos. O que nós temos feito? Temos trabalhado em captação de recursos, por exemplo, no mutirão de cirurgias oftalmológicas. Mesmo sendo uma atribuição do governo federal, nós sabemos que existe uma demanda reprimida e a gente trabalhou nisso com a Câmara dos Vereadores. Estamos trabalhando mais 2 programas para o ano que vem com a Câmara, com investimento dos vereadores das emendas impositivas, para que a gente faça coisas novas na saúde ali com esse recurso. A gente trabalha a captação de recursos de deputados federais, inclusive da CESA, e mais esse incremento da CESA que vai auxiliar nesse custeio dos programas dentro do SISOP, que é o nosso consórcio. Mas a gente tem feito algumas mudanças. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos a psiquiatria sem profissional no SISOP atendendo a psiquiatria para Cascavel desde 2024. Então, nesse ano, nós conseguimos atender mais de 2.500 pessoas em psiquiatria dentro do SISOP, sem contar todos os nossos serviços, né? Mas são 2.500 atendimentos a mais que nós fizemos a partir do momento que nós conseguimos fixar um profissional lá dentro do consórcio. Então, esses desafios, eles são diários. Talvez a engenharia, o desafio maior seja a gente conseguir um valor orçamentário robusto para que a gente, em algumas tabelas frágeis, que às vezes não há muito interesse em prestadores fazerem os exames ou fazerem as consultas pelo valor, porque isso é inegável, né? Vou dar um exemplo, uma colonoscopia ela chega a custar mais de R$700 na rede privada e ela custa aproximadamente no SUS R$420. Então, existe também esse interesse financeiro que ele não pode ser colocado de lado, porque nós temos profissionais que prestam serviço. Então, a gente tem que cada vez mais aumentar a nossa capacidade financeira para que a gente tenha um poder de equacionar economicamente tudo isso e tentar uma oferta maior para a população nas áreas mais críticas.
Muito bem. Secretário, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e explicações sobre a área da saúde. É uma área que tem uma demanda diária muito volumosa e impacta diretamente o cotidiano da população. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, Marcelo. Obrigado aí ao ouvinte CBN. Espero ter contentado a todos aí.